Seja muito bem-vindo ao Yoga Cast, com episódios da filosofia do yoga para aplicação no seu desenvolvimento pessoal.
Tudo que nós fazemos na vida deve ser feito de uma maneira entusiasta, deve ser feita de uma maneira confiante, com determinação. A nossa vida, ela é feita de três elementos, como nós falamos no episódio da semana passada. Porém, esta maneira de lidarmos com a vida, ela pode nos possibilitar algumas vantagens, pode nos possibilitar algumas conquistas sobre este tema que eu quero tratar com vocês hoje no nosso episódio do Yoga Cast. O tema: liderança, líder. Como ser um verdadeiro líder? O que é líder? Podemos entender no mundo moderno. A ideia de liderança, ela está muito desvinculada de sua raiz, de seu conceito original. Eu vou contar uma história para a gente poder ilustrar esta ideia. Há uma personalidade conhecida no mundo das palestras e esta pessoa estava procurando um local, procurando um endereço. Com a dificuldade de encontrar o endereço que procurava, ele parou para perguntar para um garoto sobre aquele endereço. E a criança, ela ficou assim até abismada, pois ele estava praticamente do lado do endereço. E então a criança disse: é logo ali o endereço que você busca. Falou: fico muito feliz que você tenha me ajudado e realmente você é muito esperto. O futuro lhe garante muito sucesso. E olha, eu quero te retribuir. Eu quero dar a você a possibilidade de participar da minha palestra. Hoje eu vou falar sobre algo que vai realmente ajudar você a alcançar seus objetivos, criar para você as condições de ter muito sucesso no futuro. Você vai ser meu convidado especial essa noite. E para surpresa desse palestrante, a criança simplesmente disse a ele: não, não, senhor, muito obrigado. Se você não sabe nem como chegar nesse endereço, como você vai saber me orientar para chegar no meu destino? Ou seja, o rapaz, esse garotinho, realmente tinha muita boa noção. Isto é o que define, ou isto é o que caracteriza uma pessoa que tenha uma boa e clara noção do que ele é, de quem ele é e principalmente para onde ele quer ir, onde ele quer chegar. Quando nós unimos todas essas qualidades que pessoas trazem, como este garoto, nós encontramos então algumas diretrizes que possibilitam a pessoa se tornar uma liderança. Então, quando nós alcançamos esta compreensão moderna de liderança, nós podemos entender que existem fatores ou existem algumas premissas desse conceito de liderança que é dado presentes em alguns aspectos da filosofia antiga, em alguns aspectos do conhecimento antigo. Mesmo Aristóteles, ele coloca no desenvolvimento das virtudes algumas características que mostram o desenvolvimento pessoal como algo já dotado de determinadas pessoas, que algumas não nascem com estas virtudes ou com estas possibilidades de se desenvolverem, enquanto outras possuem. Já para Tomás de Aquino, você nasce com a possibilidade de desenvolver todas as suas potencialidades e com a chance de alcançar a excelência que você almeja desenvolver, almeja alcançar. Também, quando nós buscamos um conhecimento a respeito dessas características que definem a liderança ou um líder, nós entendemos a semelhança desse líder como sendo aquele que se caracteriza por definir novos modelos mentais e de definir mudanças que serão significativas ao longo da vida. Mudanças que serão diretrizes para uma massa maior de pessoas, ou seja, aqueles que definem mudanças de paradigmas na sociedade, na humanidade. Porém, a ideia ou a questão maior agora é saber se os líderes estão nos guiando para um caminho adequado, para um caminho correto, para um caminho favorável, ou estamos sendo conduzidos por líderes que estão nos levando para a beira do precipício. Portanto, A ideia de ser um líder ou a ideia de liderança, ela não é meramente uma capa, não é meramente uma vestimenta ou um conceito que nós aplicamos na nossa vida. Na verdade, a ideia de um líder ou a própria concepção de liderança, ela requer, primeiramente, o desenvolvimento de virtudes, o desenvolvimento de caráter. Não há como você imaginar a capacidade de uma pessoa apenas por vestir um conceito. E hoje em dia, muito deste âmbito da liderança está limitado a apenas um cargo, apenas uma posição, quando na verdade a liderança ela é caracterizada por potencialidades, por capacidades, por virtudes, competência. Desta forma, quando nós tentamos entender de maneira prática a liderança e buscamos nós mesmos nos tornarmos líderes, temos que entender que o objetivo disso é desenvolver essa capacidade de virtudes, desenvolver as nossas competências, desenvolver o nosso Dharma. E é este o ponto principal quando nós pensamos em liderança. A liderança não é apenas um desejo de querer liderar, de querer mandar, de querer subjugar outras pessoas. Na verdade, a liderança é algo que parte de uma missão, parte de um objetivo, parte de uma força maior que transcende as nossas próprias vontades. A liderança, portanto, ela vem de uma natureza intrínseca no ser. Quando uma pessoa tem essa propensão a liderar, ela não faz muito esforço, ela simplesmente age, ela simplesmente vai em direção à ação. E essa ação a possibilita tornar-se líder, dentre outras. O que é mais importante, então, de entender nisto e compreender de maneira mais eficaz o significado do termo líder, é entendermos que o objetivo real de ser um líder e o objetivo prático de ser um líder é justamente liderar o nosso próprio estado de existência. Uma capacidade que o líder deve ter antes de mais nada é tornar-se autocontrolado. O autocontrole é a premissa para qualquer base de liderança. Uma pessoa que não tenha autocontrole, ela é um líder apenas de fachada. Uma pessoa que não tenha domínio sobre os seus próprios desejos, sobre os seus próprios pensamentos, não tem clareza do rumo que toma a sua vida, não compreende a sua finalidade no mundo, não é, na verdade, um líder. O que nós temos que entender disto, que é o ponto mais importante, é que não devemos desenvolver uma concepção errônea sobre a liderança, ou até mesmo uma aversão aos líderes. Pois quando nós pensamos em líderes, nós pensamos em subjugados. Todo líder possui um subjugado. E essa concepção é uma concepção errada, dada justamente pelas nossas incapacidades, pela nossa ideia errada de que algumas pessoas possuem essas qualidades e outras não. Mas, na verdade, todos nós possuímos qualidade que nos distingue de outros. E essas qualidades é que devem ser trabalhadas, pois a ideia de um líder geralmente está ligada já a um determinado setor. Mas todos nós podemos nos tornarmos líderes de determinadas áreas em que atuamos, de determinado campo de conhecimento que dominamos e de determinadas funções que assumimos no mundo. Por exemplo, um pai, ele é o líder da família. Ele é o líder que cuida da família, cuida da casa, cuida da parte econômica, cuida da saúde dos filhos, da esposa. Da mesma forma, num grupo de amigos, vai ter um líder. E esse líder, ele não vai estar subjugando os outros, mas ele vai estar colocando o seu conhecimento, aquele conhecimento que ele domina, às vezes mais do que outros, e isto vai direcionar a sua ação de liderança naquele campo do conhecimento. Mas podemos considerar que outros desse mesmo grupo de amigos dominam um outro ramo do conhecimento. E assim, então, todos têm a possibilidade de desenvolver suas funções de liderança. Mas entendendo que essa liderança, ela não é então uma liderança corporativa, não é uma liderança no conceito já arraigado na nossa sociedade, mas a liderança compreendida como aqueles que se conhecem. Então, uma premissa importante junto da premissa de autocontrole é o autoconhecimento. E por isso esses dois termos já da tradição latina, o sufixo auto, é que indica a liderança, indica um líder. Um líder, então, ele é autocontrolado e ele se autoconhece. São duas características que um líder deve ter: autocontrole e autoconhecimento. Por ser baseado nessa raiz, nesse radical, nesse sufixo auto, se dirige às suas qualidades intrínsecas, se dirige à sua natureza intrínseca de agir de determinado modo, de operar no mundo de determinada maneira. E isto, então, o torna líder em determinado campo de ação ou em determinado campo de conhecimento. Entende, então, o porquê a terminologia líder e liderança devem ser compreendidas como algo que transcende o âmbito dos negócios, que transcende o âmbito físico e até mesmo mundano. O que é mais importante de tudo isto é desenvolver a nossa liderança. Todos nós devemos desenvolver a capacidade de liderar e a nossa personalidade de líder. O primeiro passo para isto é justamente se autoconhecer. Buscar se autoconhecer constantemente, a todo dia, diante das situações que surgem, se conhecer, observar-se para ver como é a sua reação diante das situações, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas difíceis, ou sejam prazerosas, satisfatórias, como nós nos comportamos, reagimos a estas situações. O ponto central nesta primeira questão, nesse primeiro passo, é você trabalhar uma antecipação, você estar se preparando, estar dentro de sua disciplina, antecipando as situações onde a fragilidade será fatal. De acordo com a disciplina, você desenvolve uma antifragilidade ou uma antecipação às situações. E quando elas surgem, você já se autoconhece para poder lidar de maneira como um líder lida em situações difíceis, em situações complexas. Da mesma forma, com o autoconhecimento, nós damos um segundo passo, que é o autocontrole. Quando nós temos autoconhecimento, nós sabemos onde queremos chegar, o que queremos fazer, o que devemos alcançar, que valores devemos nos valer para agir. E quando temos esse autoconhecimento, então nós vamos conseguir ter uma clareza melhor nas nossas decisões, uma definição mais clara sobre a nossa vida e um objetivo mais definido em nosso futuro. Isto é o que vai nos dar uma concepção mais talhada, uma concepção mais clara sobre a nossa ação. E quando nós temos uma compreensão ou uma visão mais clara sobre a nossa ação no mundo, nós então conseguimos controlar melhor aquelas ações que não fazem parte da nossa natureza, as ações que não fazem parte ou que não colaborarão para o nosso objetivo, para o nosso propósito, para os nossos valores já estabelecidos como base de nossa consciência. Então observe que autoconhecimento e autocontrole são sinônimos e estão unidos intrinsecamente no ato de um líder. Se um líder não tem autoconhecimento e não tem autocontrole, logicamente ele não será uma pessoa capaz de preservar essa característica de liderança a qual ele momentaneamente pode estar tendo. E então, o ponto mais importante que vocês devem ressaltar, vocês devem guardar e mesmo refletir, é de observar e tentar desenvolver em suas vidas, dia após dia, junto com a disciplina que nós trabalhamos, é estar se autoconhecendo diariamente, constantemente, e desenvolvendo dentro deste autoconhecimento o autocontrole. Como eu disse, se você se autoconhece, você consegue se autocontrolar. Por exemplo, você pode ter uma vida um pouco mais desregrada até o momento em que você começa a se conhecer melhor. De repente, uma alimentação errada ou uma bebida que você passou do ponto e aquilo trouxe um resultado para você. Então agora você passa a se conhecer. Sempre que eu como determinado alimento, eu passo mal. Sempre que eu bebo determinada bebida, eu me sinto mal. Então você passa a se conhecer. E o importante nisso é realmente dar clareza a esse autoconhecimento. E então você passa a se autocontrolar. Você passa a ter agora uma maneira mais regrada de viver, de agir. E como nós também já falamos, este modo regulado ou disciplinado vai te levar à liberdade. Uma pessoa que tenha esta consciência de líder, ela é livre, ela tem maior liberdade, pois ela não deixa a vida conduzi-la. Ela sim se torna aquela que conduz a vida de acordo com os seus preceitos, as suas concepções, os seus valores. Podemos trazer uma questão ligada a um conceito muito comum de algumas linhas de filosofia, ou até mesmo de algumas linhas religiosas, relacionadas ao karma. Muitas vezes nós temos uma compreensão muito equivocada sobre a ideia do karma, achando que o karma é algo que definiu e pronto. Nossa vida já está totalmente delineada, determinada. O determinismo é uma falha da lógica moderna, positivista. O determinismo é, na verdade, uma grande falácia. O que existe de determinado na nossa vida, nós mesmos é que estabelecemos enquanto presentes no mundo. Naturalmente, o que nós estamos fazendo hoje, a maneira como nós estamos agindo hoje, o modo como operamos na vida hoje, vai determinar o amanhã. A ideia de uma pré-determinação, ela está sendo estabelecida por nós mesmos. Não há uma égide de leis que estejam acima ou além da sua liberdade de escolha, do seu livre-arbítrio. Entretanto, este livre-arbítrio ele é dado de acordo com a nossa capacidade de liderança. Veja o nó no qual estamos enrolados, não é mesmo? Se você não tem liderança, se você não tem autoconhecimento e não tem autocontrole, a sua vida pode se tornar um grande calabouço. O que significa isso? Que se você não tem autocontrole, não tem autoconhecimento, não tem a consciência de liderança sobre sua vida, sobre seus atos, sobre seus pensamentos, sobre suas decisões, você estará agindo sem um controle, sem uma visão de futuro, sem uma concepção mais clara sobre quem você é. E desse modo, as suas ações estarão sim, estarão criando todo um contexto no qual você ficará enredado. Este enredamento criado pelas ações sem consciência, ou seja, pelas ações que estão fora do nosso autoconhecimento, isto é, agimos sem nos conhecer claramente, e isto indica agir sem conhecer qual é o nosso valor, nossa missão ou qual é o nosso objetivo no mundo. E desse modo, a sua ação, então, se torna algo que vai determinar o seu futuro. Se você não se conhece, você não vai ter autocontrole. Sem autocontrole, suas ações serão livres de direcionamento. E quando nós pensamos em algo livre de um direcionamento, significa algo que está à deriva do próprio destino. Como aquela canção já bem conhecida, ninguém deve deixar a vida levar. A vida não deve nos levar. Nós é que podemos e devemos, com consciência, autoconhecimento e autocontrole, criar as nossas condições possíveis e divinas de viver. Pode-se estabelecer uma dúvida, mas e Deus? Como fica essa história? Deus não é o líder? Obviamente, podemos usar, dentro dessa definição mais teológica, a ideia de que Deus, sim, é o líder maior. Mas se nós entendemos que nós somos partes integrantes deste líder maior, significa que nós temos qualidades semelhantes a este líder. E dentre essas qualidades, a eternidade, consciência plena e a bem-aventurança, elas são a essência que nutre a nossa capacidade de líder, que nutre a nossa capacidade de autoconsciência ou de autoconhecimento e autocontrole, que nutre a nossa capacidade de termos definido em nossa consciência o nosso modelo de vida, o nosso modelo, em outras palavras, define o nosso modelo mental. Então, para uma pessoa que está nesse desenvolvimento da sua autoconsciência, do autoconhecimento e do autocontrole, ele logicamente vai obter sucesso nesse empreendimento de se autoconhecer e desenvolver autoconhecimento, se estiver integrado com este líder maior, Deus. Então, há nesse aspecto de líder, há nesse aspecto do autocontrole e do autoconhecimento, uma questão muito profunda, teológica, mas que transcende o aspecto religioso. É um aspecto teleológico, a nossa missão no mundo. Um líder é aquele que entende a sua missão no mundo. E não é uma missão apenas corporativa. A sua missão não é salvar uma empresa, a sua missão é direcionar a sua vida para o seu objetivo maior, para a sua liberação espiritual, para a sua transcendência. E quando uma pessoa ela compreende isso como sua missão maior, todas as suas ações, todas as suas funções, todas as suas práticas neste mundo estarão sendo criadas e aplicadas de modo com que esse objetivo maior de transcender seja evidenciado na sua vida prática. E então ele se torna uma pessoa de referência, uma pessoa que, devido a esse objetivo traçado para si mesmo, ele vai estar se autoconhecendo gradualmente, diariamente, e cada vez mais estabelecendo um domínio de autocontrole, o que vai, sem dúvida alguma, orientar outras pessoas neste caminho também individual de autoconhecimento, de autocontrole, ou seja, de tornarem-se líderes. E esse é o método mais profundo e mais verdadeiro de você desenvolver-se como líder e ajudar com que outras pessoas também se tornem líderes. Tem o próprio exemplo meu, quando eu conheci o meu mestre, ele tinha uma característica muito clara, muito lúcida e muito visível, presente de liderança. E a concepção de liderança nele era muito bem explícita de buscar ou de traçar uma prática de transcendência. Né? Claro que esse meu mestre, ele é discípulo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o mestre Hridayananda Das Goswami, e ele seguiu esse mesmo modelo, esta mesma prática de seu mestre espiritual, Bhaktivedanta, e desse modo ele traz de maneira muito forte na sua maneira de viver no mundo como um grande líder. E é o líder inato, aquela característica de liderança que se mostra de maneira muito viva, algo que nós somos. E isso então me imponderou dessa ideia de buscar também pela minha autorrealização ou compreensão mais ampla de mim mesmo e da minha vida e da minha missão no mundo. E isto então vai realmente nos fortalecendo. Pois queira ou não, a vida ela traz muitos infortúnios também. E isto às vezes tira um pouco a força, tira um pouco a determinação. Mas se nós temos essa postura de líder, nós não vamos deixar com que outros fatores que são ínfimos, insignificantes, liderem a nossa vida. Não pode ser uma depressão que vai liderar a nossa vida, não pode ser a opinião de outras pessoas que vai liderar a nossa vida, não pode ser uma decisão política, uma decisão social ou um assunto qualquer nas redes sociais que vão definir e liderar a minha vida. E o pior de tudo é que hoje em dia as pessoas, por necessidade de uma liderança, ou em outras palavras, por não se autoconhecerem, por não terem autocontrole, seguem a liderança de outros meios, pessoas, mídias, propaganda. Isto é algo muito triste. Mas, ao mesmo tempo, este é o trampolim a partir do qual nós podemos usar como base e saltarmos, darmos um salto que possa mudar completamente a nossa visão de mundo. E aí sim, quando nós conseguimos mudar a nossa visão de mundo, nós conseguimos também mudar a maneira de agir e ganhar, segurar em nossas mãos de maneira firme as rédeas da nossa decisão, as rédeas de nossa vida, as rédeas de nossa mente, de nossos pensamentos, de nossa força de vontade. Assumirmos o controle de nós mesmos. isto é, liderança. É um tema muito interessante que me motiva bastante. Desenvolvimento humano, desse desenvolvimento de nossas qualidades com autoconhecimento, buscando a espiritualidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Mantenhamos a consciência alerta. Om Tat Sat.